Olá, amigo do pós-prova do Gran Cursos. Eu sou o professor Carlos Mendonça. Vou corrigir aqui a prova da Polícia Civil do Distrito Federal, prova que foi efetuada ontem. Evidentemente que o gabarito do CESP já foi divulgado, de modo que a nossa participação aqui tem por objetivo orientá-lo se há ou não possibilidade de recurso em uma das 10 questões que abordaram o tema direito constitucional. Analisando as questões, pude verificar, todas elas buscaram a letra da Constituição. Tá? Não teve nenhuma questão doutrinária, nenhuma questão envolvendo jurisprudência. O que a banca quis saber do candidato é se ele conhecia o texto constitucional. Então, vamos fazer aqui a correção e ver se há possibilidade de recursos. A parte de direito constitucional começa a ser abordada a partir da questão 61. E essa questão, ela diz o seguinte: julgue os itens a seguir concernentes à administração pública. Questão 61. Membros de poder, detentores de mandato eletivo, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio. Essa regra, ela é extraída do artigo 37, inciso 11 da Constituição. Até aqui não tem problema nenhum. A partir desse momento, a questão fala do modo que vai ser fixado o subsídio dessas autoridades. E ele diz, ó, fixado por ato administrativo de responsabilidade da mesa diretora ou do chefe de cada poder. Bom, já podemos verificar que a questão está errada, já que o subsídio é fixado por lei, no caso de ministros do Supremo Tribunal Federal, é fixado por decreto legislativo, no caso do presidente, do vice, deputados federais, senadores e também dos ministros de Estado. No caso, no âmbito estadual, a fixação do subsídio, ela é executada da mesma forma que no âmbito federal, né? É ato do poder legislativo. Só existe uma pequena diferença. O subsídio de ministro do STF é fixado por lei, então está lá no artigo 48 da Constituição. Já o subsídio de presidente, senador, deputado, ministro de Estado, vice-presidente é por decreto legislativo. O certo é que, em nenhuma hipótese, o subsídio é fixado por um ato administrativo, é sempre por um elemento normativo, razão pela qual a gente já pode identificar que a questão 61 está equivocada, ela tem uma segunda parte, a segunda parte está correta. Diz assim, a remuneração dos servidores públicos, entretanto, só pode ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Letra da Constituição, artigo 37, inciso 10. Então, a questão número 61, ela está equivocada, porque afirmou que o subsídio é fixado por ato administrativo, quando na verdade é fixado por lei ou por decreto legislativo, e no âmbito estadual vai seguir a mesma regra do Congresso Nacional por simetria. Questão 62. Questão 62 fala dos cargos em comissão, como que é o seu provimento, e a Constituição, ela é bem clara no artigo 37, inciso 5, que função de confiança ela vai ser exercida exclusivamente por servidores efetivos, servidores concursados. E o item faz uma afirmação diferente do que consta na Constituição. Por isso que a questão 62 está errada. Cargo em comissão e as funções de confiança podem ser preenchidas por livre escolha da autoridade administrativa entre pessoas sem vínculo com a administração. Como eu acabei de dizer, a função de confiança ela é exclusiva para servidores efetivos. Artigo 37, inciso 5. Questão 63. Considerando as atribuições e responsabilidades do presidente da República, julgue os próximos itens. No que tange às atribuições do presidente, isso está no artigo 84 da Constituição, são 27 atribuições que o presidente tem, e das 27 atribuições, o presidente pode delegar apenas 3, as competências dos incisos 6, 12 e 25. Especificamente, em relação ao inciso 25, o provimento de cargos, que é uma atribuição privativa do presidente da República, ela pode ser delegada a quem? Aos ministros de Estado, ao PGR e ao AGU. Parágrafo único do artigo 84. Vamos ver como que esse tópico foi abordado. O presidente da República, aliás, na questão 64, compete ao presidente da República, em caráter privativo, prover os cargos públicos federais na forma da lei, podendo essa atribuição ser delegada aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República, ao AGU, os quais deverão observar os limites traçados nas respectivas delegações. A 64, que é a questão, então, de atribuições, está lá a resposta no artigo 84, parágrafo único, não tem equívoco nenhum, portanto, está correta. A questão 63 já tem a ver com a responsabilização do presidente da República. O presidente pode ser responsabilizado por crimes de responsabilidade ou por crimes comuns. O certo é que, em ambas as situações, a responsabilização do presidente depende da autorização da Câmara dos Deputados. Essa autorização, dada pela Câmara, consta do artigo 51, inciso 1, e ela vai depender do quórum de 2/3. A questão, então, 63 diz assim: o presidente da República só pode ser submetido a julgamento pelo STF, nas infrações penais comuns, ou pelo Senado Federal, nos crimes de responsabilidade, depois de admitida a acusação por 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Artigo 51, inciso 1, letra da Constituição, não tem nem o que questionar. Questão certíssima. Questão 65. Com referência à composição da Câmara dos Deputados e às disposições constitucionais sobre processo legislativo, julgue os itens subsequentes. Processo legislativo começa no artigo 59, vai até o artigo 69 da Constituição, e a questão 65 quer saber onde que vai ser iniciada a apreciação de projetos de lei. Diz assim: terá sempre início na Câmara dos Deputados a votação dos projetos de lei de iniciativa popular, das medidas provisórias e dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do STF e dos Tribunais Superiores. Bom, onde que vai começar a apreciação de um projeto de lei? Depende. O artigo 64, ele diz lá, ó, vai começar na Câmara dos Deputados os projetos de iniciativa do presidente, do STF e dos tribunais superiores. No que tange a medida provisória, também começa na Câmara dos Deputados, só que o fundamento constitucional é outro. É o artigo 62, parágrafo 8º. Aqui houve uma conjugação de dois artigos, mas buscou exatamente o que diz a Constituição. Por isso, a questão 65 também está correta. A questão 66 quer saber onde que vai ser iniciada a apreciação de projetos de iniciativa popular. Bom, esses projetos começam na Câmara dos Deputados, mas a questão vai além. Ela quer saber mais um pequeno detalhe. Por quê? Porque a Constituição diz que a iniciativa popular de projetos de lei terá início na Câmara dos Deputados. E a questão, ela se aprofunda um pouco porque ela diz: a iniciativa popular pode ser exercida tanto no que tange às leis complementares como as leis ordinárias. A Constituição apenas diz que os projetos de lei de iniciativa popular. A Constituição não esclarece que projetos de lei seriam esses. Bom, projeto de lei pode ser projeto de lei ordinária ou projeto de lei complementar. Item correto. Então, sem problema nenhum, a questão 66, o fundamento constitucional, artigo 61, parágrafo 2º. Questão 67 já vai buscar conhecimentos acerca de uma das funções essenciais da Justiça, especificamente o Ministério Público, cujo regramento está no artigo 127 da Constituição em diante. E ele quer saber: o MP dispõe de autonomia funcional e administrativa, podendo propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, a política remuneratória e os planos de carreira que lhes sejam afetos, observados os condicionantes previstos na lei orçamentária e na lei de diretrizes orçamentárias. Pura letra da Constituição, artigo 127, parágrafo 2º, item correto, porque reproduziu ipsis literis o teor da Constituição. Questão 68, aqui uma pequena pegadinha, né? Mas quem estava atento, claro que não errou essa questão. Resposta está no artigo 93, inciso 1, que questiona como é que é o ingresso na magistratura. Obviamente que, para você se tornar um magistrado, você tem que participar de um concurso público. Esse concurso tem a participação da OAB em todas as suas fases e o requisito para você ser admitido na magistratura é que você, bacharel em direito, tenha 3 anos de experiência em atividade jurídica. Não precisa ser na advocacia. A Constituição em nenhum momento fala em exercício da advocacia. A Constituição fala em exercício de atividade jurídica. Vamos comparar com o item. O ingresso na carreira da magistratura ocorre mediante concurso público de provas com a participação da OAB em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade advocatícia. E tem equivocado, já que em um momento a Constituição exige que o bacharel em Direito demonstre 3 anos de exercício da advocacia. Ele tem que provar 3 anos de atividade jurídica. E você pode obter a experiência jurídica sem exercer a advocacia. Digamos que você se forme e se torne um delegado de polícia, é uma atividade jurídica, não é uma atividade advocatícia. Mas os anos que esse bacharel em Direito trabalhar como delegado servem como experiência, de modo que ele poderia fazer concurso público para juiz. Questão errada, modificou a atividade jurídica para a atividade advocatícia, e aí, se você estava atento, dificilmente errou essa questão. Questão 69, trata especificamente da segurança pública. Segurança pública é tema que a Constituição trata no artigo 144, e ele quer saber aqui o seguinte: as polícias civis, as quais incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares, subordinam-se aos governadores dos estados, do DF e dos territórios. Aqui houve uma conjugação de 2 dispositivos constitucionais presentes no artigo 144. O parágrafo 4º foi conjugado com o parágrafo 6º, daí a resposta só pode ser certa, não teve nenhum tipo de dificuldade. E a última questão, questão de número 70, ela quer saber sobre a legitimidade para legislar sobre o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal. Ao contrário do que ocorre com os demais entes federativos, o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal pertencem à União. Eles são organizados e mantidos pela União. Logo, não haveria qualquer tipo de ingerência do Distrito Federal nesses 2 serviços. O que que a questão quer saber? É competência concorrente da União e do DF legislar sobre a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios, cabendo à União, no âmbito dessa legislação concorrente, estabelecer normas de caráter geral. É uma questão que até induz o candidato a erro, já que realmente na legislação concorrente a União edita normas gerais. O problema é que a organização do Poder Judiciário, a organização do Ministério Público do DF, não consta do rol do artigo 24 da Constituição. Portanto, não é competência concorrente. Até porque o Distrito Federal não tem Poder Judiciário. O Distrito Federal não tem um Ministério Público. Ambos os serviços que eu citei pertencem à União, por isso não há como ter legislação concorrente em relação a essas 2 atividades. O item 70 é um item equivocado. Na minha opinião, a questão mais difícil dessa prova aqui, porque ela induz o candidato a confirmar que seria legislação concorrente. De qualquer forma, a prova da Polícia Civil do Distrito Federal, ela não trouxe nada muito complicado, nada muito complexo, não saiu daquela linha que a gente está acostumado a ver nas provas do SESP. Todas as questões abordaram texto da Constituição e, por isso, infelizmente, não vislumbro possibilidade de recurso em nenhuma das questões. Então, espero que todos tenham obtido pleno êxito nessa prova. A gente se vê em outra oportunidade. Um forte abraço.